I'm turning now to the first letter of John, chapter 2, and verse 16.
Eu me volto agora para 1 João 2:16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o nosso título de hoje é A Soberba da Vida. O defeito fatal de toda pessoa. Mas aqui temos o antiquíssimo ponto de vista da natureza humana que a humanidade, homens e mulheres, são defeituosos. É o ponto de vista bíblico. E até décadas recentes, era o ponto de vista universal, quase, no mundo ocidental. Mas em tempos recentes, ele foi descartado e tem sido ignorado. É tão óbvio para todos que nós somos bens danificados, que todos nós temos um defeito fatal dentro de nós. É a coisa mais óbvia que se pode imaginar e tão facilmente provável. Desejos pecaminosos estão em todos nós. A necessidade de leis para nos controlar, por causa desse grande defeito, dessa grande falha, a nossas consciências, a menos que nós as endureçamos, elas testificam dos nossos erros. Nós temos a prova em nós mesmos e nós as vemos uns nos outros. Então, com frequência, nós lemos o obituário de pessoas que obtiveram grandes coisas, e se o obituário for equilibrado, ele irá, em linguagem educada, cortês, mostrarão alguns dos problemas na vida dessa pessoa. E com que frequência nós vemos isso mesmo nos obituários? Esse homem brilhante, essa mulher brilhante, é um ser humano defeituoso. E mesmo sendo gentis acerca disso, há uma tendência para o erro em todos nós, uma necessidade de renovação, uma necessidade desesperada para o perdão divino. É disso que esse versículo fala. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Não que os seres humanos sejam 100% ímpios. Há um bem em todos, há intenções boas, desejos, uma certa quantidade de amor na maioria das pessoas, ou amor pela família, por um ou por outro. Existe uma capacidade de fazer o bem, mas o problema é, não é que sejamos 100% poluídos e pervertidos, é que cada departamento de nosso ser está maculado pelo pecado. E até mesmo muitas das coisas boas são feitas por motivos errados e por motivos egoístas. E tudo que é inventado, todas as coisas, as grandes invenções feitas pelos poderes e capacidades divinas dos homens, capacidades dadas por Deus, são usados para o mal, para danificar os outros, para enriquecer-se, porque a raça humana e cada indivíduo está maculado, manchado pelo pecado. E é isso que chamamos a doutrina da depravação humana. Não que todos nós sejamos completamente incapazes de bem, de fazer algum bem, mas todos nós estamos maculados, e o mal que temos em nós nos bane da presença de Deus e nos tira do céu. Nós vemos o fracasso do homem na opressão. Agora, como vocês sabem, que a teoria crítica moderna tem uma espécie de estrutura de uma multidão de opressões e oprimidos, e tenta então explicar a desordem na sociedade em termos de opressor e oprimido. Mas essa é uma simplificação grosseira da realidade. De fato, isso é apenas um marxismo antigo, antiquado. A explicação é essa falha, o pecado, essa depravação interior. O orgulho que está por trás de toda a opressão e de todos os outros pecados dos 10 mandamentos. A explicação bíblica é, ao mesmo tempo, infinitamente mais sofisticada, provável e simples. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, a teoria crítica moderna então captura as mentes do povo e ela vai passar em algum tempo. Bom, ela aponta muitas coisas de maneira certa, ela percebe que existe a opressão. Então os jovens gostam e são absorvidos por ela, porque ela mostra que há erros, que são ignorados, mas isso é a solução errada e a explicação errada. A antiga é a melhor. Esse grande fracasso e defeito, essa visão realista do pecado passou. E não podemos entender homens e mulheres sem ela. Desapareceu da vista. Eles dizem, o pecado é uma invenção. Todo mundo é bom no coração. Que coisa mais absurda, mais sem lógica. Mas as pessoas estão afirmando isso com autoridade suficiente e com tanta confiança que as pessoas creem. E isso é quase que algo que um lunático diria. E isso é promovido hoje, que o homem é bom no coração, impressionante. O erro sempre tem uma causa, eles dizem, quando fazemos algo errado. Não é natural para nós, mas é, diz a Bíblia. E nós precisamos de perdão e precisamos de mudança e renovação. E eu agora considerarei particularmente o versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é isso que eu quero destacar hoje, a soberba da vida. E no versículo 15, não ameis o mundo. E ainda assim o mundo é definido como as três concupiscências, uma delas sendo a soberba da vida. Esse é um problema. Nós amamos o orgulho. E nós dizemos, não, isso é falso. Eu não amo o orgulho. Eu odeio o orgulho. Ah, mas o que significa é o seguinte. Quando o orgulho é ativo, está ativo em você, você o ama. Você ama o que ele diz a você. Você ama aquilo que o seu orgulho diz sobre você. Você não se importa se é verdade ou não, se é um exagero. Você não analisa. Faz com que você se sinta tão satisfeito. Então, de alguma forma, ele te encoraja. Em certo sentido, nós amamos o nosso orgulho. Nós queremos os seus efeitos sobre nós. Como eles nos fazem sentir bem. E nesses dias tem sido glorificado, é chamado de valor próprio ou amor próprio. É chamado de confiança própria, respeito próprio. É só orgulho recebendo nomes decentes para que não nos sintamos tão maus, tão ruim acerca disso. E o orgulho normalmente não é reconhecido até que o vemos em outra pessoa. Olha no espelho. Você nunca verá o seu orgulho no espelho. No espelho você vai ver um humilde você. Você se verá como você quer que as pessoas te vejam e te considerem. Você não verá o seu orgulho. A mesma imagem. E o orgulho pode estar muito visível a outras pessoas, mas você não vê em si mesmo. É um mal bem sutil, um pecado bem sutil. Você pode estar preocupado com a boa forma, com a aparência, Será que você se preocupa com o caráter? Será que você está preocupado com as coisas espirituais, a vida eterna e aonde iremos? Bom, o orgulho é uma das coisas com as quais precisamos estar desesperadamente preocupados. É um matador. Muitos anos atrás, quando eu estava no exército, na unidade em que eu servi, era no meio do inverno e cerca de 16 homens em uma daquelas cabanas quase morreram por causa de uma intoxicação com monóxido de carbono. Eles tinham naquela época aqueles fornos de ferro que serviam para aquecer no inverno e eles ficavam bem no centro das barracas, mas eles não davam calor suficiente. E eles tinham duas entradas ou duas portas no topo de cada um, e uma delas aberta para a câmara principal onde ficava o fogo, e a outra aberta para a parte onde ficavam as cinzas. E não se podia abrir uma porta de cada vez, elas eram conectadas por uma vara de ferro. Então, se você abria a gaveta de baixo, a de cima também a abria. E isso é o que impedia a produção de monóxido de carbono. Então, os nossos companheiros, eles tentavam serrar aquela barra e para que eles pudessem tirar a coisa toda, até que ela ficasse bem, as brasas ficassem bem vivas e bem quentes. E naquela cabana todos eles foram dormir e eles começaram a dormir e ninguém percebeu que a gaveta de baixo tinha ficado aberta. E foi apenas alguém que estava passando, sentiu o cheiro, abriu a porta e as janelas e soou o alarme e vieram os médicos. E eles foram tirados dali e eles então felizmente viveram. Mas mais meia hora e todos teriam morrido. Monóxido de carbono, o matador invisível. E isso ilustra perfeitamente o orgulho. Ele entra em nós e nos destrói os prospectos para a vida eterna. E os jovens, eles são especialmente suscetíveis ao orgulho, também os velhos, mas os jovens, eles têm uma vulnerabilidade particular, porque eles estão apenas começando a ter ciência dos talentos e dons, habilidades que eles possuem. Eles não estão acostumados com os sussurros do orgulho. Ah, você é o melhor. Você é melhor que os outros. Você sabe aquela antiga história do garotinho que já estava na escola só por 2 semanas e ele começou a dizer à sua mãe: "Eu sou o melhor corredor da classe. Eu estou tendo os melhor êxito em aprender a ler, o melhor em aritmética. Eu sou o mais bem comportado." E a mãe ficou empolgada, ou melhor, impressionada, mas ela então o perguntou: "O seu professor te disse isso?" E ele disse: "Não, eu percebi isso, eu mesmo." Ah, o orgulho, mesmo em pequeninas crianças, mas como é uma coisa séria no decorrer da vida, você tem esse sussurro nos ouvidos. O orgulho, um ponto de vista inflado de nós mesmos e das nossas conquistas e habilidades, um senso de ser melhor, um senso de ser digno de um melhor tratamento, digno disso, daquilo. O orgulho, ele é definido assim. Um senso em que somos mais significantes do que outras pessoas ou que os nossos pontos de vista são melhores. E se torna uma força que nos impulsiona. Bom, é bem voluntário, Deus odeia isso e nós somos responsáveis por isso. Há tantas palavras que têm uma definição bem, bem parecida. Arrogância. E qual a diferença de arrogância e orgulho em definição? A arrogância, ela traduz o orgulho de uma maneira mais superior. Ele acrescenta uma conduta dominadora. Também um senso de superioridade, orgulho, mais relacionado a habilidades da mente. E aquele grande senso de superioridade que algumas pessoas têm, que ilustra o orgulho. Há um número de coisas que poderíamos falar sobre o orgulho. O orgulho, ele se multiplica. Se o senhor superior casar-se com a senhora superior, não fiquem surpresos de que eles tenham o filho superior na sua ideia de si mesmos. Não acontece sempre, felizmente, mas pode acontecer. Você pode transmitir o seu orgulho para os seus filhos ou para outros. O orgulho é bem desfigurante, não para você no espelho, como eu disse, mas as pessoas percebem, elas detectam, mesmo elas sendo orgulhosas, e elas veem o orgulho em você e elas deixam de gostar de você por causa disso. Então, o orgulhoso, a orgulhosa, você o conhece no seu comportamento, o orgulho é horrível. E ele até mesmo, ele entra, por assim dizer, na voz de algumas pessoas. E elas falam de um jeito como se fossem superiores, até no jeito de falar. Salmo 10, versículo 4, fala do orgulho no rosto. O orgulho, ele destrói um número incontável de pessoas. Guerras acontecem baseada em orgulho para ganho territorial, na liderança da nação, ofensas causadas. A pessoa errada, um monarca da antiguidade, se ele fosse desprezado, ele podia ir para uma guerra e matar 100 mil pessoas. O orgulho, ele nos domina. Alguém tem que pagar pela ofensa que eu recebi. Alguém precisa pagar por isso. O orgulho, ele separa maridos e esposas. Eles amavam um ao outro. Eles eram próximos um do outro. E talvez o marido, que não aceita a correção, ou a esposa, de uma maneira ou outra. E o orgulho, então, não aceita. Então, há discórdia e lutas, brigas, infelicidade. E lá no fundo de tudo, podemos dizer, bom, ele fez isso, ela fez aquilo, mas ali no fundo há o quê? O orgulho. Em tantos casos, é uma coisa horrível. E ainda assim, nós amamos aquilo que o orgulho sussurra nos nossos ouvidos acerca de nós. Como eu mencionei antes, o orgulho está por trás de todo bullying, de todo racismo. É orgulho. Por exemplo, as pessoas que promovem a teoria da raça crítica, eles analisam de maneira diferente. Não há cura humana para isso. Há apenas uma cura divina. Somente Deus entrando na vida de alguém e salvando-nos a todos e conhecendo aquela pessoa, que podem conquistar a pessoa. Esse é o único caminho. O orgulho toma, provavelmente, a maioria das decisões que nós tomamos. As coisas que nós pensamos. E ao chegar a tomar as nossas decisões, tantas elas são feitas por orgulho. A questão no fundo da nossa mente é o seguinte: como que as pessoas vão me ver? Como que isso me beneficiará? O que isso fará para mim? Isso é o orgulho. Tremendas decisões. Elas são feitas não apenas baseadas nos prós e nos contras por trás da decisão, mas por causa do orgulho. É trágico. É terrível. O poder aumenta esse orgulho e faz com que as pessoas se tornem mais especiais. O orgulho só vê o seu ponto de vista. Alguém me disse uma vez, um contador, o orgulho está provavelmente por trás da maioria, não de todas, mas da maioria das falências. Ah, não! Não foi orgulho? No século XIX, nos Estados Unidos, quando aquele jovem Henry Heinz, na grande recessão, faliu, eles disseram para ele: ah, não é sua falta, Henry, é o Estado, a questão nacional agora, tudo deu errado, e as colheitas falharam, isso e aquilo ocorreu, e todos estão no mesmo barco, não é sua culpa. E eu estava dizendo a uma pessoa recentemente, a sua resposta foi: é minha falta. Eu fui orgulhoso, eu queria construir algo maravilhoso, e eu fui mais rápido do que eu deveria. Foi orgulho. E ele, embora ele tivesse limitações, ele decidiu que ele pagaria cada centavo das suas dívidas quando ele restaurasse o seu negócio, mesmo não precisando fazer isso por lei, mesmo podendo pedir falência. Mas ele o fez. E muitas vezes os negócios têm sido uma espécie de jogo de azar. E o orgulho muitas vezes está por trás disso. O orgulho não dará graças, não agradecerá a Deus, não prostrará os joelhos diante de Deus arrependendo-se do pecado. O orgulho está por trás de toda aquela retidão, aquela autojustiça que vemos na Bíblia, nos escribas, nos fariseus, nos principais, nos sacerdotes. Eles eram tão cheios de orgulho, eles pensavam que ao executar as cerimônias, isso os colocaria numa posição boa com Deus, e eles não viram seu pecado, era o orgulho. E nós dizemos: ah, a sua autojustiça é porque eles tinham uma religião exterior e eles confiavam em cerimônias, mas por trás disso estava orgulho. E o orgulho está por trás da maioria das quebras dos 10 mandamentos. É uma coisa horrível. É a falha fatal. É a corrupção e a depravação do homem. Há uma ilustração antiga. Nos dias dos barcos de madeira, isso ilustra o orgulho, mas é algo bem simples. Um dos antigos barcos levados para a água, ele estava no oceano e eles perceberam que tinha um homem louco a bordo. E ele estava passando por todo lugar, quebrando tudo dentro do barco, do navio. E de repente eles capturaram aquele homem e o prenderam. E eles o dominaram e eles o amarraram. E eles o puseram no porão do navio. E eles voltaram para cima para celebrar e ficar bêbados. E eles ficaram bêbados e no seu estupor e na sua suposta felicidade, eles não perceberam que ele conseguiu se libertar lá do porão. E ele achou um tijolo que eles costumavam ter naqueles navios. E então, com aquele tijolo, ele conseguiu fazer um buraco no navio, e o navio então afundou. Essa é a história. Esse é o orgulho. Em toda vida, ele estará ali te bajulando, te justificando, te dando um senso de direito, te fazendo orgulhoso demais para arrepender-se do pecado, para buscar a Deus. mas no fim ele fará um buraco no fundo do navio, e então ele afundará, e você terá que então comparecer diante de Deus, não salvo, sem o perdão. Desculpe-me pela simplicidade da ilustração. Há um evento maravilhoso no Novo Testamento, onde um centurião, um oficial romano, mandou chamarem o Senhor Jesus para receber ajuda, e o problema é que ele tinha um servo, provavelmente um guarda-costas também. E talvez fosse uma espécie de portador de armas. E aquele homem tinha sido sempre leal a ele. Ele estava à beira da morte de uma doença que a Bíblia não menciona qual seja. Então ele pediu que chamassem a Cristo, que era o grande curandeiro, por assim dizer, no país. E que eles diziam ser o Messias dos judeus. E embora aquele homem fosse um romano e não um judeu, ele era um prosélito. Ele adorava, ele ia à sinagoga para cultuar. E de fato, ele havia se tornado um filântropo. E ele pago pela reforma da sinagoga. Então os donos da sinagoga, os líderes, foram a Cristo e disseram: cure o servo daquele homem, ele é digno. Ele construiu a nossa sinagoga, ele faz muito por nós. Ele é digno da sua atenção. Ele é digno. Mas o centurião não via assim. De repente ele ficou ansioso e nervoso. Que Cristo, que era o Messias, iria entrar na sua casa. E ele passaria por lá onde teria sido algo grandioso para um centurião, mas ele pensou: ele não pode vir aqui, ele é o santo, ele não pode vir aqui, eu sou um pecador. E ele enviou uma mensagem rapidamente para Cristo, dizendo: não venha, não venha, apenas diga uma palavra onde o Senhor está e o meu servo será curado. Eu entendo a ti, ó Senhor, essa era a mensagem. Eu sou um homem que tem pessoas sob o meu comando e eu tenho autoridade. E eu digo a um grupo aqui: vão para ali, e eles vão. E eu envio outro grupo para lá de soldados e eles vão. O Senhor precisa apenas dizer uma palavra, Senhor. E Cristo, então, ele louvou a fé daquele homem. O que aconteceu com aquele homem? Ele teria sido um homem orgulhoso, um romano rico. Nós dizemos, um centurião estava a cargo de 100 homens, mas eles poderiam até estar a cargo de 100 a 500 homens. E como ele era rico, eu imagino que ele fosse um oficial romano superior. Mas o que acontecera com aquele homem? Quando ele pensou na santidade de Deus, ele também pensou na sua falha fatal e na sua pecaminosidade, no seu orgulho. Ele começou a perceber que ele tinha que humilhar-se e Deus o preparou. E aquele orgulho então saiu dele. Ele disse: eu não sou adequado para falar de longe. E é isso que tem que acontecer conosco. Se você for convertido, se for para você ser convertido, o Espírito Santo operará no seu coração e o seu orgulho receberá um golpe. E você perceberá que você precisa chegar como um pecador indigno, que você tem que se arrepender, dobrar os seus joelhos diante de Cristo e pedir pela salvação e pelo céu. Você tem que confiar nele apenas e naquilo que ele fez na cruz do Calvário para tirar o pecado. Você precisa perceber que você é tão ruim que você não pode contribuir para a sua salvação, nada. Ele precisou receber todo o castigo por você no seu lugar e oferecer a sua própria retidão no seu lugar, e ele o fez. E todos aqueles que se achegam a ele, achegam-se percebendo isso. Quando eu pela primeira vez fui até Cristo Jesus, eu ouvia pregação, eu tinha amigos dizendo o que eu deveria fazer, muitos, muitos anos atrás, eu estava sempre feliz comigo mesmo e orgulhoso de mim mesmo. E havia um hino bem famoso, que costumava ser descrito como o hino mais amado da língua inglesa. Eu não sei agora, mas ele era descrito assim, e ele falou a mim aquele hino. E cristalizou tudo aquilo que eu ouvira. Quando eu contemplo a cruz maravilhosa, na qual o príncipe da glória morreu, o meu maior ganho eu reputo por perda. Nada. E então desprezo todo o meu orgulho. É assim que precisamos nos achegar a Cristo. Nós derramamos desprezo sobre o nosso orgulho, a todos aquelas ideias grandiosas que tínhamos acerca de nós mesmos. E nós dizemos, eu sou um pobre pecador perdido e eu preciso de um Salvador desesperadamente. Então Ele te abençoa. Então Ele te transforma. E então Ele te dá uma nova humildade. E orgulho, embora ele te ataque toda a sua vida, você agora terá uma nova relação com o orgulho. Ele não é mais o seu amigo que sempre fala bem de você, mas ele se torna o seu inimigo. E você pode então afastá-lo de si. Amigos, o orgulho, não sejam arruinados pela feiura e o horror do orgulho. A manifestação final do orgulho é rejeitar o Deus vivo. Eu me recuso a recebê-lo e a permitir que ele reine na minha vida. Eu me recuso a reconhecê-lo e a crer nele. Isso é o orgulho. Rejeitando com grande ingratidão ao Criador de todas as coisas, o Deus de amor e o Cristo que seria o seu Salvador, oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, como nós te agradecemos pelo amor de Cristo, que amor que veio àqueles que eram orgulhosos demais para Ele, aqueles que perceberam, se achavam que estavam acima dEle, aqueles que não tinham tempo para Ele o insultavam. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo amor de Cristo, que veio, sofreu e morreu por pecadores perdidos, e pedimos que muitos se acheguem a Ele e o encontrem e vivam para Ele. Ó Senhor, atenta para nós e ajuda-nos agora. Nós pedimos isso em nome do nosso Salvador e por amor dEle. Amém.